Podcast Unesp.
De forma tensa e acirrada, a eleição presidencial nos Estados Unidos segue indefinida. Porém, o democrata Joe Biden caminha para conquistar 4 dos 6 estados que restam com apuração ainda em andamento e tornar-se o novo presidente norte-americano. Por ora, Biden conta com 253 delegados, já o republicano Donald Trump, 214. Vale lembrar que para conquistar o pleito é necessário atingir 270 votos. Com Nevada, Georgia, Pensilvânia e Arizona, Biden pode ter mais 53 delegados, encerrando a disputa com 306. Porém, Georgia e Pensilvânia terão recontagem de votos. O cenário vem sinalizando a cada dia uma possível vitória de Biden. Ele se pronunciou informando boas possibilidades da conquista, mas manteve certa cautela. Já Trump criticou a postura de Biden por ter dado o triunfo como certo. A tensão permanece no país. Muitos estados registraram protestos e apreensões de pessoas armadas nas ruas. Clifford Wood, historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, aplicado pela Unesp e que está lá nos Estados Unidos acompanhando de perto todo o pleito, explica que o histórico do candidato Biden pode melhorar as relações internacionais entre Estados Unidos e América Latina, inclusive com uma nova ótica sobre movimentos sociais e camponeses.
Me parece, como o próprio Biden falou, e os números estão mostrando com muita clareza hoje, que ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Então, é um motivo para pensar o que isso pode significar para um país como o Brasil. Nesse momento do governo Trump, a tendência do governo Trump é de prestar muito pouca atenção na América Latina. É mais visto como uma parte do mundo inferior do ponto de vista desse governo, que tem muitas políticas que podem ser consideradas racistas, e que é importante por ter um presidente que é submissiva em frente dos Estados Unidos. Mas o Biden tem uma outra perspectiva e outras experiências. E eu gostaria de destacar 3 pontos hoje para os ouvintes. No primeiro lugar, é muito importante quando pensa na política externa dos Estados Unidos, a política de relações internacionais dos Estados Unidos, que são sempre dirigidos pela política interna dos Estados Unidos. Então, o que faz bem na política interna vai ser seguido, vai dirigir a política externa. Então, tem nisso muitos fatores transacionais. Então, quer dizer que tem que trazer algum tipo de benefício para os Estados Unidos. Por exemplo, quando eles falam muito em doar dinheiro para outros países, é pouco falado que a grande maioria desse dinheiro, pode ser milhões e bilhões de dólares, vão ser gastos nos Estados Unidos. Por exemplo, pode dar 1 bilhão para comprar equipamento de construir estrada de ferro, mas esse dinheiro vai ser gasto em equipamento feito nos Estados Unidos para ser usado em um país como o Brasil. Então, nesse sentido, esse benefício. E quando pensamos nas áreas mais importantes para o programa territorial, o campo tem uma ligação também, quer dizer, a política externa vai procurar uma maneira de beneficiar o agronegócio, as grandes corporações do agronegócio nos Estados Unidos. Então, isso é um ponto, primeiro ponto. Agora, segundo ponto é que o Biden tem uma história com bastante vínculo com a América Latina. Como vice-presidente, Ele, por 8 anos com Barack Obama como presidente, ele viajou 16 vezes para a região. Isso é considerado o maior número de viagens de um vice-presidente. Ele foi dado responsabilidade pelo Barack Obama para as relações diplomáticas com a América Latina. Ele veio para o Brasil diversas vezes. E uma vez que ele veio para entregar documentos para a presidente Dilma. Esses documentos que foram mostrando como os Estados Unidos tinham apoiado em diversas formas a ditadura que tinha torturado a Dilma. Então, esses documentos foram usados na Comissão Nacional de Verdade e podem ser consultados. Isso foi um gesto para mostrar que a vigilância do telefone da Dilma não foi. Não deve tentar superar um problema de relações diplomáticas com ela, com uma mostra de apoio para políticas que eram interessantes para a Dilma. Agora, essa ativi e ele também, Biden, foi o líder no Senado dos Estados Unidos das relações da comitê no do Senado de relações externas. Então, ele tem uma história longa com relações internacionais. E nesse caso, ele vai ser mais ativista, vai ser mais presente que Trump, acredito, a administração dele tem enfatizado no passado a campanha contra drogas, que tem uma influência sobre o campo de diversas maneiras. A cocaína, que muitos camponeses são envolvidos na plantação de coca. Então, e preocupação também com anticorrupção, mas o tipo de relação com o agronegócio que a gente vê no Brasil como uma forma de corrupção é visto como normal nos Estados Unidos. Então, eu estava consultando o site do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles estão celebrando 60 anos de relações, proximidade de relações com o agronegócio. Quer dizer que vai ser muito ativo, segundo o próprio plano estratégico do Departamento de Agricultura, na exportação de alimentos e produtos agrícolas para a América Latina. Eles têm uma meta de aumentar, nos próximos 2 anos, a venda de produtos agrícolas no mundo por 5 bilhões de dólares. E para o Brasil, que tem a capacidade de plantar e exportar produtos agrícolas também, esse consumo dos Estados Unidos vai ser mais a partir de máquinas, a partir de sementes transgênicos, tecnologias dos Estados Unidos, todos que vão aumentar o território que é controlado pelas grandes corporações. Isso seria no interesse dos Estados Unidos. E daí seria algo que Biden vai apoiar, eu acredito. Agora, o terceiro ponto é de mencionar que o Biden é considerado uma pessoa muito decente. Então, como a gente pode medir isso? No atitude dele, no caráter dele, ele não tem nada dessa história de complicações que o Trump mostra para o mundo, diversas esposas e casos e tudo mais. Mas ele identifica como católica, é uma identidade muito importante para ele, e identifica com a Igreja Católica da Teoria da Libertação, na Igreja Católica do Papa Francisco, né? E nesse sentido, ele acredita que os Estados Unidos são responsáveis em grande parte para estar nas raízes dos problemas de pobreza, de violência na América Latina e deve fazer uma contribuição para tentar ajudar a América Latina a superar isso. Então, nisso vai. Ele já criou com Obama uma nova aliança para o progresso, chamada Aliança para a Prosperidade, né? Que buscava criar mais segurança. Então, isso significa gasto na polícia, e de construir, fortalecer a classe média, que não significa a ideia de uma elite tanto como a gente pensa no Brasil, mas de uma classe trabalhadora mais segura, né, em seu emprego. E países democráticos também. Então, como eu falei no início, isso tem que trazer algum benefício para os Estados Unidos para receber um investimento. E o investimento que ele pode dar para isso também vai ser dificultado pelo Senado, que ficou sob controle ainda até hoje, parece que vai ficar sob controle do Partido Republicano, a oposição. Então, as agendas, vamos dizer, que pode ser favorável aos interesses do povo do Brasil, podem ser bastante difícil para ele conseguir apoio suficiente para gastar o dinheiro, porque o Congresso controla o orçamento. E, por outro lado, a maioria desses políticos vão procurar uma maneira para ajudar a economia, principalmente dos Estados Unidos. E isso significa, provavelmente, uma expansão do investimento dos Estados Unidos no que a gente chama do agronegócio, de agricultura de grande escala. Então, espero que essa fala ajude a esclarecer o que é possível, as diferenças de um governo do Joe Biden.
Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.